Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
O município de Vidigueira informou hoje que os chuveiros e as torneiras das piscinas municipais encontram-se temporariamente fora de serviço. Segundo avançou a Câmara Municipal de Vidigueira, a interdição deve-se ter sido detectada à presença da bactéria Legionella nos chuveiros dos balneários. Segundo a autarquia vidigueirense, a água dos tanques não se encontra afetada, pelo que as piscinas continuam abertas ao público. Segundo a autarquia, esta medida preventiva visa salvaguardar a saúde pública e a segurança dos seus utilizadores, estando já o município a implementar as ações necessárias para restabelecer a normalidade com a maior brevidade possível. A autarquia promete divulgar essa informação assim que a situação esteja resolvida.
O ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes, deslocou-se ao Alentejo nos dias 9 e 10 de abril para uma auscultação direta das principais preocupações dos agricultores. A Federação das Associações de Agricultores do Baixo Alentejo foi uma das estruturas associativas a ser convidada para uma reunião de trabalho, destacando em comunicado de imprensa como positiva esta aproximação do ministro da tutela, uma vez que aguardava vários meses por uma resposta a um pedido de reunião. Segundo a Federação de Agricultores, nesta reunião os agricultores assinalaram a referência a apoios e estratégias futuras em relação à doença da língua azul, ao encontro de uma das suas preocupações apresentadas em carta ao ministro em outubro do ano passado. Em cima da mesa, segundo a FABA, esteve também o PEPAC, designadamente os atrasos e as verbas manifestamente insuficientes em relação aos projetos aprovados, bem como a necessidade de medidas que encorajem a renovação geracional e a promoção da fixação de pessoas no interior do país. Os agricultores apresentaram ainda a preocupação em relação ao agravamento dos custos dos fatores de produção resultantes do conflito com o Irão, nomeadamente o aumento do gasóleo agrícola e dos fertilizantes. Também a ACUS, a Associação de Agricultores do Sul, foi convidada para um encontro com o ministro no dia 10 em Évora, com a pecuária extensiva como preocupação, com referências às medidas a tomar em relação às doenças emergentes, bem como o declínio do montado de sobro e azinho. A criação de pequenos regadios de apoio à pecuária extensiva, que deverá ser vinculada à estratégia Água que Une e trabalhada no sentido de ser concretizada logo que seja possível, foi uma das questões apresentadas ao ministro. A FABA sublinha que os agricultores alentejanos ressalvam que as palavras encorajadoras do ministro deverão dar lugar, sem demoras, a soluções concretas de acompanhamento e desenvolvimento das atividades agrícola, pecuária e florestal no interior do país. As explicações foram deixadas na Rádio Vidigueira por Rui Garrido, o presidente da Federação das Associações de Agricultores do Baixo Alentejo, e da ACUS, Associação de Agricultores do Sul, que deu nota deste bom acolhimento por parte do ministro José Manuel Fernandes.
O senhor ministro ouviu as nossas preocupações, naturalmente, apontou, tomou boa nota, mas o que é preciso é passar à prática. E é preciso que as coisas aconteçam. E é preciso que haja obra feita. É isso que nós desejamos. E é isso que nós pretendemos com estas reuniões. É que as coisas não fiquem só pela conversa, mas depois haja medidas concretas de apoio àquilo que nós falamos. O Sr. Ministro veio ao Alentejo, recebeu uma série de associações, entre elas a nossa Federação e a ACOS, para abordar questões que nós já tínhamos solicitado fossem abordadas numa reunião anterior com o Sr. Ministro, nomeadamente a questão da língua azul, por exemplo. É um programa que nos preocupa, houve graves prejuízos com a língua azul no Alentejo. Chamámos a atenção para aquilo que será uma concorrência desleal, uma vez que os nossos parceiros espanhóis aqui ao lado da Andaluzia tiveram ajudas significativas em 2024 e significativas em 2025, e nós tivemos uma pequena ajuda em 2024 e em 2025, até agora, zero. Também não se percebe a campanha de saneamento dos nossos efetivos. Estamos praticamente em maio e ainda não começou. Isto é uma coisa também perfeitamente aberrante. Falámos, naturalmente, também sobre o aumento brutal de fatores de produção, provocados pela guerra, nós deixámos um documento ao Sr. Ministro comprovando os preços do gás óleo e de muitos fertilizantes há um ano e agora. São aumentos brutais dos fatores de produção. Isto tem que se refletir naturalmente na produção de alimentos e no custo dos alimentos. Portanto, é bom que o Sr. Ministro se aperceba disto. Depois também falámos, nomeadamente durante o almoço do dia seguinte, que é a questão do declínio dos nossos montantes da Zinha e Sou. Há que haver medidas concretas para isto, que propusemos ao Sr. Ministro, que regionalize estas medidas, torne-as, faça ajudas específicas para apoiar o montante sobre a Zinha. Assim como falámos de um assunto que a gente já não vai deixar de falar nunca mais, que é a questão da constituição de pequenos regadios para apoio das produções pecuárias. Também aqui, se calhar, se justifica ter uma medida específica que temos de preparar.
Rui Garrido, presidente da Federação das Associações de Agricultores do Baixo Alentejo e da ACOS, a reunir com o Ministro da Agricultura, deixando estas reivindicações. O município de Cuba reuniu a semana passada com a administração da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo. Um encontro que, segundo revelou a Câmara Municipal de Cuba, ficou marcado pela preocupação com a situação dos serviços de saúde naquele concelho, em particular a escassez de médicos. Segundo a Câmara de Cuba, a reunião decorreu de forma positiva, tendo a autarquia manifestar total disponibilidade para, dentro das suas possibilidades, ser parte ativa na construção de soluções que respondam às necessidades da população e que permitam a captação de profissionais de saúde para o território. Apoio à habitação, benefícios fiscais locais e condições logísticas para o exercício da atividade médica são medidas que o município quer tomar para atrair jovens profissionais de saúde para o concelho. A Resi Alentejo apresentou pelo terceiro ano consecutivo o melhor desempenho na preparação para reutilização e reciclagem a nível nacional. Segundo revelou, os dados constam do Relatório Anual de Resíduos Urbanos de 2025 e mostram a eficiência desta empresa intermunicipal, o que resulta em uma retoma de recicláveis de quase 200 quilos por habitante. Segundo avançou a Resi Alentejo em comunicado, estes resultados agora apresentados demonstram o crescimento da empresa, patente nas informações divulgadas no relatório e contas de 2025. A Resi Alentejo destaca um aumento de 5,7% na recolha seletiva multimaterial, com um crescimento em todos os fluxos, comparativamente ao ano anterior. No plano financeiro, a empresa intermunicipal aponta um volume de negócios de 18 milhões de euros, tendo sido aprovada uma candidatura ao plano de recuperação e resiliência no valor de 6,5 milhões de euros, que contribui de forma decisiva para a consolidação do desempenho financeiro da empresa. A Resi Alentejo aumenta também o seu capital social para 8 milhões de euros, mais 1 milhão e 200 mil face ao ano anterior. No que diz respeito aos recursos humanos, a Resi Alentejo terminou o ano com 155 funcionários, face a 131 em 2024, e prevendo manter uma tendência de crescimento. A Resi Alentejo afirma que os objetivos passam por continuar a fomentar um crescimento sustentável, garantindo a melhoria da qualidade do serviço prestado, respondendo às necessidades das populações e às exigências das metas ambientais do PERSU 2030, o documento estratégico que norteia as metas do setor. As explicações são de Rui Marreiros, o diretor-geral da Resi Alentejo.
Obviamente que é com uma grande satisfação que conseguimos este nível de desempenho a vários níveis. Eu diria não tanto pela competição relativamente a outros sistemas, obviamente que isso é importante, mas aquilo que enfim, nos orgulha e principalmente nos motiva para continuar a trabalhar neste sentido é conseguirmos, no fundo, dar um contributo muito significativo naquilo que são as metas nacionais a vários níveis, e aqui falávamos especificamente na preparação para a reutilização e reciclagem, onde, efetivamente, a Resi Alentejo tem tido um desempenho muito interessante, por via daquilo que consegue ao nível da recolha seletiva, mas também em função dos investimentos que foram feitos nas nossas linhas de triagem, conseguir também recuperar, ter aqui uma taxa de recuperação muito significativa, a ser crescente ao longo dos últimos 3, 4 anos, diria eu, mas que obviamente vai ter que continuar a crescer, e esse é o nosso objetivo, e portanto os investimentos que foram feitos e os investimentos que estão previstos nessa área, quer ao nível da frota, quer ao nível da expansão da localização de mais ecopontos, para estarmos obviamente mais próximos das pessoas e dos pontos de recolha, é um dos nossos objetivos, que Depois temos também em paralelo aquilo que hoje é considerado como uma emergência nacional, que é a questão da deposição em aterro. A Resia Alentejo tem tido um desempenho muito, muito, muito interessante e muito significativo, com a diminuição drástica do envio de resíduos para aterro. A deposição em aterro que nos dá, em termos de folga para os anos futuros, ainda alguma capacidade de deposição no aterro atual. E para além disso, estamos também, já se iniciou, um grande investimento na construção de novas células de aterro. Também desse ponto de vista, a Resia Alentejo está numa posição muito confortável e, portanto, esse é o nosso objetivo, que é gerir uma empresa que hoje tem uma diminuição muito significativa. Estamos a falar de um volume de negócios muito próximo dos 20 milhões de euros, de quase 170 funcionários, numa perspectiva para crescermos eventualmente até aos 200.
Rui Marreiros, o diretor-geral da Resia Alentejo. O Instituto Politécnico de Beja abre portas a partir de hoje para mais uma edição dos Dias Abertos. Segundo o Politécnico de Beja, até dia 16 de abril, cerca de 600 estudantes do ensino secundário e profissional de várias escolas do país vão poder conhecer o campus, experimentar atividades práticas, contactar com docentes e estudantes e descobrir a oferta formativa e os apoios disponíveis. Segundo o IP Beja, trata-se de uma experiência imersiva que aproxima os jovens do ensino superior e ajuda a tomar decisões mais informadas sobre o futuro académico. Ferreira do Alentejo acolhe no próximo fim de semana o Festival Terras Sem Sombra. O Carnaval dos Animais, peça para dois pianos e orquestra de Camille Saint-Saëns, é o espetáculo em destaque na noite de sábado, às 21h30, no Lagar do Marmelo, em Figueira de Cavaleiros. Antes, na tarde de sábado, às 15h, a ação dedicada ao património conta com a atividade dos Pedreirinhos a São Pedro, histórias da Vila de Ferreira do Alentejo, numa visita à memória tangível e intangível daquela sede concelho. No domingo, a ação da biodiversidade propõe uma viagem no tempo, guiada pela paleontologia, até o período em que o território do atual Baixo Alentejo era um mar raso. José António Falcão, o diretor-geral do Festival Terras Sem Sombra, falou-nos sobre este fim de semana em Ferreira do Alentejo, que vai ter um dos momentos mais marcantes desta temporada.
Começando logo às 15 horas de sábado, por conhecer muito de perto a história contemporânea desta vila. Vamos fazer um périplo entre os Pedreirinhos, que é um dos núcleos, digamos, fundamentais da Vila de Ferreira, até São Pedro, onde se situa a ermida de Nossa Senhora da Conceição. E, sob a orientação de grandes conhecedores do passado mais recente de Ferreira do Alentejo, como Maria João Pina, a diretora do museu, mas também Jorge Colasso e ainda vários outros interlocutores, incluindo António Ramos, um comerciante que também se interessa muito pela história de Ferreira do Alentejo, vamos, através de narrativas, reconstituir este passado mais próximo. Depois, ainda no sábado, dia 18, às 21h30, rumaremos a Figueira de Cavaleiros para, no Lagar do Marmelo, podermos assistir a um concerto que vai ser marcante na programação deste ano do festival. Vamos assistir ao Carnaval dos Animais, de Camille Saint-Saëns, com a presença de uma pleia de intérpretes realmente muito relevante. Eliane Reyes, a grande pianista que é diretora do Conservatório Nacional Superior de Paris, vai assumir a direção musical e vai também, evidentemente, tocar piano. No outro piano, vamos ter connosco a Luísa Tender, que é também uma referência da música portuguesa, e que vão dar aqui um mote depois a todos os outros músicos. Porque, enfim, há um forte envolvimento da comunidade local, podemos dizer até não só da comunidade portuguesa, mas também de outras comunidades que estão presentes neste território, e que cada uma delas trabalhou e vai desenvolver, pois, um dos animais que está presente neste concerto. É, portanto, um momento muito, muito marcante. No domingo de manhã, a partir das 9h30, vamos sair, como é habitual, da Igreja de Nossa Senhora da Conceição para conhecer um aspecto muito interessante do património local, neste caso, do património ligado à geodiversidade. Vamos conhecer fósseis de raias e tubarões que habitaram este território na época do Miocénico, quando toda aquela área que é hoje Ferreira do Alentejo estava debaixo das águas do oceano.
José António Falcão, diretor-geral do Festival Terras Sem Sombra, que no próximo sábado e domingo vai estar em Ferreira do Alentejo. A Junta de Freguesia de Bringela associa-se mais uma vez ao Plogging Challenge Portugal 2026, promovendo no próximo dia 19 uma caminhada com recolha de resíduos na envolvente da barragem do Pisão. A iniciativa tem início marcado para as 9 da manhã no recinto de Bringela e ali à prática da atividade física à sensibilização ambiental, convidando a população a participar ativamente na preservação do território. Segundo a Junta de Freguesia de Bringela, o percurso terá cerca de 10 km, ao longo dos quais os participantes serão desafiados a recolher lixo, contribuindo para a valorização do espaço natural. A ação conta com o envolvimento da recém-criada Associação de Jovens Terra de Barro, evidenciando, segundo a edilidade bringelense, o papel fundamental dos jovens na promoção de comportamentos responsáveis e sustentáveis, bem como com o apoio da Résia Alentejo. A Junta de Freguesia de Bringela diz reforçar com esta iniciativa o seu compromisso com a educação ambiental e com a mobilização da comunidade para práticas mais conscientes, sublinhando a importância de dar o exemplo às gerações futuras. A exposição de banda desenhada O Rigor e o Detalhe, de Augusto Trigo, vai estar patente no Cineteatro Caridade entre 15 e 26 de abril, no âmbito da 45ª edição da Feira do Livro de Moura. Em 2009, com texto de Jorge Magalhães, Augusto Trigo desenhou em 6 pranchas histórias de Mouras para o álbum coletivo Salúquia, a lenda de Moura em banda desenhada, com edição da Câmara Municipal. De acordo com a autarquia, esta exposição pretende dar um pequeno vislumbre sobre a vasta obra deste artista e contribuir para que as gerações mais novas conheçam o seu talento. No sábado, dia 18 às 18, no espaço da Feira do Livro, será realizada uma homenagem a Augusto Trigo, seguindo-se a apresentação do fanzine O Menino que Rabiscava Paredes e na Pista de um Sonho. E hoje, terça-feira, é dia da crónica de opinião de Lopes Guerreiro.
Depois da casa roubada, trancas à porta. Este provérbio popular refere-se à necessidade de serem preventivamente tomadas medidas de proteção ou segurança e não quando já é tarde para evitar problemas. Tem a ver com a característica bem portuguesa de deixa andar, de agirmos depois dos problemas surgirem em vez de prevenirmos os riscos de que eles possam surgir. É o que se passa com as preocupações manifestadas por autarcas e populações em relação ao estado de alguns centros históricos e zonas antigas de cidades e vilas. Os centros históricos foram, isso mesmo, o centro das povoações, onde tudo começou e a partir de onde as cidades e vilas foram crescendo para os arrabaldes e depois para zonas mais afastadas, tendo algumas delas criado novas centralidades. A maior facilidade com que se constrói de novo e de acordo com necessidades e gostos mais modernos tem contribuído para, em muitos casos, serem privilegiadas as novas urbanizações em prejuízo da manutenção, conservação e reabilitação dos centros históricos e zonas antigas. A instalação de novos equipamentos sociais, culturais, esportivos e principalmente das novas grandes superfícies comerciais tem sido decisiva para a criação de novas centralidades e para um encerramento progressivo do pequeno comércio e de outros serviços que se deslocaram para aquelas novas centralidades. As inúmeras dificuldades relacionadas com a transmissão da propriedade de prédio, a excessiva rigidez e burocracia no licenciamento de obras, bem como a maior dificuldade de execução destas, entre muitos outros fatores, têm contribuído para a degradação progressiva de imóveis nos centros históricos, exercendo sobre eles uma ação repulsiva, acentuando o seu despovoamento e desertificação. Este processo não tem evoluído da mesma forma e com a mesma rapidez em todos eles, havendo bons exemplos de revitalização e revivificação de alguns deles. São esses bons exemplos que deviam ser seguidos, naturalmente com as devidas adaptações a cada uma das realidades, pelas autarquias que se veem confrontadas com a degradação progressiva e rápida dos seus centros históricos, em vez de se limitarem ou passar culpas para o governo e os proprietários e continuarem a assistir à sua rápida degradação? Ou será que querem que o processo se torne irreversível? Os centros históricos devem ser encarados pelos autarcas e também pela população, designadamente os proprietários dos prédios neles localizados, como um desafio
e exige investimento para que não se transforme num problema que só tem custos. As autarquias devem ter serviços próprios dedicados exclusivamente à gestão dos centros históricos que devem assegurar um acompanhamento casa a casa. Os centros históricos não devem ser vistos apenas como peças de museu, que devem ser preservadas para os turistas visitarem. Devem ser encarados como centros com vida, com comércio e serviços, artes e artesanato, mas também com moradores. Sem estes, fora dos horários daqueles, os centros históricos ficam desertos, facilitando as condições para o aumento da insegurança do que neles existe. Ora, é precisamente a isto que assistimos em muitos deles. Não conseguiram delinear estratégias de fixação e atração da população, começando pela manutenção dos que neles sempre viveram. Nem avançaram com novas soluções, como por exemplo a da criação de habitações para pessoas com incapacidades, com acompanhamento de assistentes para os ajudarem nas suas dificuldades. Os alojamentos de imigrantes também podiam ajudar a vivificação dos centros históricos, desde que lhes fossem asseguradas as condições necessárias de habitabilidade, ao invés do seu amontoamento em casas degradadas e sem condições mínimas que os obriga a passarem grande parte do tempo na rua. E assim, com o despovoamento por um lado e com o amontoamento de imigrantes, a maioria deles bem diferentes dos autóctones, por outro, criaram-se as condições de insegurança ou da sua percepção, que agora querem combater com a instalação de câmaras de vigilância, como se os crimes apenas fossem praticados nessas zonas. O combate aos problemas deve ser feito às suas causas e não apenas às suas consequências. Devem ser preventivamente tomadas medidas de proteção ou segurança e não apenas quando já é tarde para evitar os problemas ou atenuar as suas consequências. Caso contrário, depois da casa roubada, trancas à porta. Até para a semana.
A crónica de opinião de Lopes Guerreiro, à terça-feira aqui na Rádio Vidigueira, pode ouvir também em podcast em www.radiovidigueira.pt. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, quarta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu geralmente muito nublado, tornando-se pouco nublado na região sul e no interior centro a partir da manhã e no restante território a partir da tarde, podendo persistir a nebulosidade no Minho ao longo do dia. Possibilidade da ocorrência de períodos de chuva fraca no litoral norte e centro até final da manhã, podendo persistir no Minho ao longo do dia. Vento fraco moderado do quadrante oeste, superando por vezes moderado de norte a noroeste nas terras altas do centro e sul e no litoral oeste da região sul a partir da tarde. Neblina ou nevoeiro matinal, em especial no interior, uma pequena subida da temperatura máxima no interior e na costa sul do Algarve. Temperaturas que poderão atingir máximas de 22 graus em Beja e Évora, 20 em Porto Alegre, 20 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.